Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com a doutora Mariana Fleury, a gente está falando um pouco de relações internacionais, direito internacional, relações multilaterais, bilaterais. E eu queria falar com a... Queria entrar num assunto agora que são essas entidades não governamentais ou multigovernamentais, né, que são... Mercosul, a União Europeia e as relações do Brasil e da América Latina, que transita nesse campo todo, e com relação às relações comerciais e, as relações comerciais no direito internacional, é fundamental entender essas lógicas, né? Mariana, como é que a gente pode pensar primeiro na União Europeia e as relações com o Brasil nesse desafio que tem sido... do Brasil de uns tempos para cá, né, com essas negociações, já que todos os países dominadores, os países colonizadores, têm grandes negócios no Brasil, tanto na área de mineração, na área de meio ambiente, na área do terceiro setor, e tantas outras áreas, nas commodities, né, compram muito, vendem muito. Então, como é que a gente pode amarrar toda essa conversa e pensar um pouco nas relações comerciais multilaterais quando envolve, por exemplo, a União Europeia?
Bom, Ederson, você falou bem. Começou já dando uma resposta. Mercosul. Hoje, a principal forma do Brasil melhorar o seu comércio com a União Europeia é o tratado Mercosul-União Europeia, né, que inclusive já deveria estar vigente, foi suspenso, justamente por aquela questão ambiental e de sustentabilidade que o Brasil precisa aprimorar para que dê continuidade, mas ele já está praticamente fechado, tá? Inclusive, o que dizem é que não vai mudar o texto, talvez vai ter algum anexo, algo assim, nesse sentido, mas ele já está praticamente pronto, só aguardando algumas diretrizes do âmbito internacional, principalmente ambiental, que o Brasil ainda precisa evoluir nesse sentido, trazer algumas respostas, algumas soluções. Como eu disse, o depoimento do presidente que na cúpula do clima nos Estados Unidos, de que até 2030 vai ter o desmatamento, é um primeiro passo, mas precisa mostrar com dados, com planos, com metas, como isso vai acontecer. Eu acredito que a partir daí vai facilitar para ter esse acordo. O único entrave, agora mesmo, tivemos reunião no Mercosul e está tendo uma divergência entre o Brasil e a Argentina, né? O Brasil, em relação às tarifas, né, de comércio, gostaria de diminuir já para agora, né, que a gente chama de TEC, que é a tarifa externa comum, isso sendo apoiado pelo Uruguai, e a Argentina já queria fazer isso gradual até o ano que vem. Isso é um problema, por quê? Porque o Mercosul precisa estar integrado e precisa estar forte para entrar nesse acordo bilateral, né, entre dois blocos, que é o Mercosul e a União Europeia. Eu te digo isso porque muitos especialistas temem que essa parceria vai facilitar para o Brasil, através do Mercosul, para melhorar o seu comércio e principalmente de exportação para a União Europeia, mas também vai trazer muita importação. E que esses produtos chegando ao Brasil, eles têm uma competitividade tão boa que o próprio produto brasileiro perca sua eficácia financeira, né? Então, a gente precisa aproveitar, já que o tratado, o acordo está suspenso, melhorar essa parte interna, tanto interna do Brasil, desenvolvê-lo melhor, como o Mercosul. Acredito que o Mercosul agora, o Brasil pegou a presidência, antes estava com a Argentina e vai seguir na presidência do Mercosul até o final do ano. Então, acredito que isso é muito importante para tentar e uniformizar esses entendimentos. O Brasil, que sempre foi um país de transitar muito bem por todos os lados, de promover entendimento entre partes, né, e não ser um país de tomar muitos lados, e foi um pouco de encontro a isso nos últimos anos, vai precisar retomar essa política, né? E com o novo chanceler, né, o Carlos França, a gente percebe que ele está tentando começar algo nesse sentido, e a presidência do Brasil no Mercosul, nesse momento, pode ser muito importante para melhorar nossas relações com a União Europeia. Além disso, o Brasil tem um tratado de amizade com Portugal, né? É, isso é muito importante. Portugal nos abre portas. Portugal, inclusive, estava na presidência do Conselho da União Europeia agora até final de junho. E exerce, com isso, uma entrada direta na Europa, né, através de Portugal. Não só na Europa, como a relação com a China por causa de Macau. Então, o Brasil tem que saber aproveitar isso melhor, tanto essa interação através do Mercosul, quanto essa interação direta com Portugal, para estreitar esses laços comerciais com a União Europeia.
Você entrou num assunto interessante, que é a chancelaria, essa coisa do chanceler brasileiro. A gente teve um desafio agora, esses últimos 24 meses, que foi um chanceler que não dialogava muito bem, não tinha muito tato, né, para esse campo das relações diplomáticas, em que o Brasil precisava de uma habilidade maior, principalmente, coincidentemente, vem a pandemia e piora mais ainda as relações. É um desafio para o novo chanceler, é um desafio para a diplomacia brasileira restabelecer todos esses laços e criar novos caminhos, ou então pelo menos revigorar os caminhos mais antigos que já vinham sendo traçados ao longo do tempo e trazer isso para uma realidade prática em que o Brasil consiga tirar proveito das relações comerciais, vender mais, né? De uma forma mais sustentável e criar políticas comerciais internacionais que possam abranger de fato toda essa estrutura comercial que é tão pujante no Brasil e que pode ser explorada na Europa e também no resto do mundo?
Com certeza, Ederson. O novo diplomata, o novo chanceler, o Carlos França, ele já vem mudando um pouco o tom do Brasil. Claro que tem pouco tempo que ele entrou e nós não sabemos ainda como é que vai ser até ano que vem, né, até as eleições, como tudo vai acontecer até lá, mas dentro das suas possibilidades, porque a gente tem que lembrar disso, né, ele só pode chegar até um certo limite, né, mas pelo que temos visto, ele está conseguindo abrandar um pouco aí o que foi feito, né, nos últimos anos. O que acontece é o seguinte: o Brasil decidiu tomar parte dos Estados Unidos nos últimos anos. Isso foi muito claro, né? Decidiu pegar essa relação e estreitá-la ao máximo. E com a mudança, né, da presidência e com a nossa mudança do chanceler, eu acredito que foi uma boa oportunidade, porque tem aí um diálogo um pouco melhor na área de sustentabilidade e tudo nesse sentido, o que nos ajuda muito a restabelecer os laços. Como eu disse, para continuar tendo a boa relação com os Estados Unidos, preciso ceder na questão do ambientalismo e sustentabilidade. Com isso, agrada a União Europeia, agrada a China, dentre outros, o que vai facilitar essa conversa diplomática, né? Mas nós temos que lembrar que, além da diplomacia, digamos assim, oficial, né, que estamos acostumados, existe a paradiplomacia. O que é isso? Os estados e os municípios também têm poder de diplomático. Então, por exemplo, né, a gente teve alguns problemas aí em relação a Brasil e China, mas vou falar do meu estado, Goiás, por exemplo, né, o superintendente de negócios internacionais, o Edival Lourenço Júnior, ele já morou na China e tem um bom relacionamento com a China. Com isso, ele conseguiu manter a boa relação, que é muito importante, porque está de Goiás, exporta muita soja, né? O seu principal receptor é a China. Então, apesar do tom do Brasil, do governo brasileiro federal, o governo estadual conseguiu manter aí um bom relacionamento. Também na parte privada, né? Que mencionar a Rede Goiás Internacional, que eu faço parte, um dos cofundadores, né, que é o Marcelo Gomes, já estudou na China, tem uma boa comunicabilidade lá, né, o Brasil, através de empresas, por exemplo, o Fórum de Internacionalização de Empresas, o FII, né, que é liderado e presidido pelo Leonardo Tiroli, que também agrega várias empresas, tanto do Brasil e do exterior, e já fez várias rodadas Brasil, China, inclusive incluindo Portugal, o que eu acho muito interessante. Então, é importante que todos tenham isso em mente, né? O que o governo federal comunica e como ele se expressa, não necessariamente vai afetar todo o Brasil, porque nós temos outras entidades que também estão preparadas para dar também o seu tom de voz. E isso ajuda muito, porque, por exemplo, no caso da China, os empresários usam muito o governo para fazer seus negócios, né? Tem que ser validado por ele. E você tendo alguma entidade que não precisa ser a federal em si, para ter esse diálogo, ajuda. Então, o que eu quero dizer com isso é que o cenário parece pior, né? Mas não é, porque temos esses terceiros, né, em relação ao governo federal, que conseguiram manter ainda uma boa diplomacia, essa paradiplomacia ativa, e funcionando. Eu acredito que ajudou muito o Brasil nesse momento, ainda vai continuar ajudando a gente a despontar e conseguir fazer vários negócios, tanto público quanto privado.
Como que é pensar essas possibilidades, assim, e o tamanho do desafio que te cerca nesse campo?
Eu acredito que a melhor forma seja através dos acordos, né? Através dos blocos. Eu acredito muito no se o Mercosul conseguisse reestruturar e ter uma voz firme e uníssona, né? Vai conseguir fechar o acordo com a União Europeia, que eu acredito que seja muito importante. Precisa se estruturar também internamente, como eu já mencionei. O BRICS, nós não falamos deles ainda, mas nós temos que falar, né? Que é o bloco Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É um bloco muito importante. Né? Inclusive, na pandemia, foi um bloco que despontou, porque praticamente todos eles desenvolveram aí vacinas, né? E poderia, inclusive, o Brasil ter explorado isso melhor. Mas tem agora o novo Banco de Desenvolvimento, já tinha o Banco dos BRICS, que agora se chama Novo Banco de Desenvolvimento, com muito investimento, e o empresário brasileiro precisa também se movimentar um pouco nesse sentido, porque os projetos que chegam no novo Banco de Desenvolvimento, eu estava assistindo esses dias uma palestra, dizendo que acho que não passava por só 60 do Brasil. Né? E existe como a gente entrar nesse banco, porque nós somos uma das partes, né? Então, nós temos prioridade e utilizar isso a nosso favor. Então, eu acredito que o Mercosul, se organizando para se tratar com a União Europeia, o Brasil vai ganhar muito. Também, através do BRICS, eu acredito que o Brasil precisa ser mais atuante, utilizar melhor essa conexão, né, com Rússia, com China, com Índia, né, com a África do Sul, a população que envolve, o mercado consumidor que envolve esse bloco, é gigantesco, muita possibilidade aí que podemos abarcar e agregar. Nós queremos entrar, né, na OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, estamos preenchendo, acho que já preenchemos mais de 100 requisitos, também que é muito importante para o Brasil, já é meta há alguns anos, né, fazer parte, integrar esse grupo. Então, eu acredito que o Brasil precisa mudar um pouco a postura, né? No sentido de ser o seu próprio protagonista, sabe? O Brasil tem que ser uma parte de si. Então, fazer o que for melhor para o Brasil. Tem parceria com a... Olha, precisa entender o panorama comercial como é importante, né? Todo mundo fala da guerra China e Estados Unidos. Dois maiores parceiros. O principal parceiro nosso é a China, o segundo principal é os Estados Unidos. Mas eles fecharam os dois no tratado bilateral no começo do ano passado, 2020. E mesmo com todo o problema que teve, né, ainda na presidência do Trump, e vem estendendo também no Biden em relação à China, eles não desfizeram o tratado. Tanto que o comércio internacional tem a sua importância, eles são interdependentes, né? A China compra muito do Tesouro Nacional dos Estados Unidos, os Estados Unidos é um mercado consumidor enorme para a China, e isso faz com que, por mais que ideologias e vontades às vezes não sejam convergentes naquele momento, você tente sempre apaziguar para a melhor relação comercial possível. E eu digo isso porque o Brasil pode se beneficiar, né? São seus dois melhores agentes comerciais, né? Parceiros comerciais. E, por exemplo, a tecnologia 5G para trazer para o Brasil, né? Colocar esses dois aí grandes para entrar em nosso mercado, disputarem entre si para colocar essa tecnologia aqui, é maravilhoso. A gente vai conseguir ter a melhor tecnologia pelo menor custo. Então, o que eu acho que falta o Brasil é voltar a jogar um jogo, porque o comércio nacional, as relações internacionais não deixam de ser um jogo, a seu favor. Pensar em si, pensar no que é melhor para o nosso país, pensar melhor em todas as plataformas que precisam ser desenvolvidas, objetivamente, o que precisa ser feito, em qual prazo, para que a gente consiga evoluir nas relações internacionais que refletem internamente, né, maior riqueza para o país, maior superávit e também na sua posição no mundo, né, o Brasil que agora nem está dentro mais das 10 maiores potências, esse ano caiu para a 12ª, retomar esse posto e sermos nossos próprios protagonistas. Eu acredito que isso precisa ser feito.
Mariana, antes de a gente ir para o intervalo, eu queria falar um pouquinho sobre o Brexit. Ele tem impacto direto nessas relações comerciais que a gente estabelece daqui para frente?
Tem, e na verdade para o Brasil é uma oportunidade. Por quê? A Inglaterra, e não só a Inglaterra, né? A Irlanda, Escócia, enfim, todos que fazem parte do Reino Unido, quando eles saem da União Europeia, eles perdem algo que é um protecionismo interno na Europa. De que sentido? Se eles antes queriam importar commodities e faziam parte da União Europeia, a União Europeia tinha preferência e fazia uma tarifa menor, mais vantajosa. Como é agora o Reino Unido sai da União Europeia, abre-se esse mercado. O Brasil, agora não há preferência para a União Europeia. Então, o Brasil pode conseguir, por exemplo, exportar mais commodities para o Reino Unido, se ele souber tratar bem esse parceiro comercial, que é muito importante para o Brasil. Mas aquilo que eu disse, né, o Reino Unido também, para eles é muito importante essa questão de sustentabilidade, rastreabilidade. O Brasil precisa melhorar esses pontos para que a conversa seja mais fluida. Mas que é uma ótima oportunidade para abrir mercado com o Brexit para o Brasil, isso é. É saber aproveitar o momento.
É um desafio para o Brasil também, assim, nível intelectual, comercial, né? Que isso esbarra também, né? Isso é um desafio para nós como nação também, sim. Para os chanceleres, para o corpo diplomático do Brasil, é um desafio?
É um desafio, sim, mas nós somos bons nesses desafios. A gente só tem que retomar. Como eu disse, o Brasil sabe transitar muito bem por todas as partes. Temos diplomatas. Eu trabalhei junto com eles ano passado. Eu falo que temos um corpo diplomático muito preparado à frente disso. Temos essa parte da diplomacia também muito preparada. Nosso agro hoje, que são de onde vem as commodities, tecnologia, investimento, conhecimento, né? Pessoas que vão para a faculdade e voltam para o campo, né? Eu também faço parte da União das Mulheres do Agro, que chama UMA, e eu percebo muito isso, né? Para a mulher despontando aí também nesse campo, nós estamos preparados, né? Desde que nos unamos, estejamos fortes, estejamos convictos e sempre optando por sempre manter o mesmo tom. Eu acho que o ideal seria o Brasil se unir, né, e tirar um pouco essas divergências internas, porque com isso nós só perdemos. Então, unir a nossa voz, unir a nossa estrutura, nos organizar, ajudar no que for preciso. O Brasil tem a PECS, tem, né, a CNI na área da indústria, tem o MAPA, tem SEBRAE, tem, nossa, várias formas de auxiliar esse comércio internacional e ajudar para que essa oportunidade com o Brexit seja realizada. Né? E eu acredito que o Carlos França, que agora é nosso chanceler, tem essa vontade também, tem essa disposição. Espero que ele tenha a abertura para realizar o que o Brasil precisa.
Bom, gente, um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta. Vou fazer mais um intervalo. A gente está conversando com a doutora Mariana Fleury. A gente vai encerrar esse segundo bloco. E a gente volta falando um pouquinho mais na parte final do programa sobre o desenvolvimento do comércio daqui para frente. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba com mais Cultura Geral, falando um pouco das relações comerciais multilaterais do Brasil com o resto do mundo. É um minutinho só, nós estaremos de volta, não saia daí.